A reportagem da Rádio Nativa está na manhã de hoje, quarta-feira, dia 14, aqui na Granja Azedinha, que fica em São Pio X, para conversar com o seu Sérgio Zanetti, que é um conhecido produtor aqui do nosso município e que há 10 anos tem uma parceria com a UPF. Essa parceria resultou no lançamento de uma nova espécie de batata, uma nova cultivar de batata, que inclusive leva o nome do seu Sérgio Zanetti. Seu Sérgio, um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, o prazer é meu, né? Então, sempre que a gente pode ou contribuir com alguma coisa para a sociedade, é muito bom, isso é gratificante, né? Então, isso que você falava sobre a variedade de batata, né? Esse é um trabalho que em cima de experimentos, que são 10 anos, mas nós trabalhamos com o UPF, com o laboratório do UPF, há mais de 20 anos, pegando as mudinhas para multiplicar em sistema hidropônico, né? E depois ir para o campo, produzir para produtores por aí, né? E entre tudo isso, a doutora Lisete Agostinho, que era a responsável lá, melhorista lá do laboratório, ela fez um monte de cruzamentos de batata lá, né? E desse montante de cruzamento, ela teve, assim, uns 10 clones, como se chama, né? Então, esses 10 clones foram plantados numa sequência de uns 10 anos, e entre tudo isso, se selecionou uma que se sobressaiu, né? Que é essa Atlantuxa que foi lançada lá na UPF agora na Expo Direto lá, né?
O nome dessa batata é Atlantuxa UPF SZ, UPF, claro, da Universidade, SZ de Sérgio Zanetti. E o Atlantuxa é uma mistura de duas cultivares de batata, seu Sérgio. Vamos explicar então por que que leva esse nome.
Ah, sim. A Atlantuxa é um cruzamento, porque isso elas fizeram uma série de cruzamentos. Ela tem toda a genealogia lá do cruzamento, né? Então, a Atlantuxa, né, ela deu esse nome por quê? Porque ela tem o primeiro passo, o ponto mais forte, que é a Atlantique. Atlantique, que é a mãe dela, que é uma canadense, né, que tem mais de 50 anos já por aí no mercado e que ela tem uma estabilidade muito alta de matéria seca e baixo teor de açúcar, que são duas condições que permitem fazer o processamento de chip que não fica preto, porque ele fica crocante e seco, né? Então era o objetivo que ela estava procurando.
Que é essa batatinha que vende no saquinho no supermercado,
isso,
né?
Isso, essa batatinha que vende no saquinho do mercado, grande parte dela, certo? Tem outras variedades também. Mas ainda a predominância é a Atlantique, né? Que tem pele feia e nunca o consumidor não vai achar no mercado essa batata, porque tem pele feia, né? E o nome, enfim, Atlantuxa, por quê? Porque é a Catuxa, é uma outra variedade que foi criada pela Embrapa, aqui do Rio Grande do Sul, e o pessoal de Santa Catarina. Então eles tinham colocado essa batata para fazer o cruzamento, né? Por isso esse nome, né? De Atlantuxa, né? E mais SZ, porque ela quis premiar o nosso trabalho que nós fizemos junto com ela, né? Mas isso aí não quer dizer nada se o mercado vai comprar ou não vai, essas coisas. O mercado que vai comprar depois é outra coisa, é outra coisa.
Mas deve ser uma honra, né, seu Sérgio, saber que todo esse trabalho aí, mais de 10 anos nesse caso da batata, 20 anos de parceria com o PF, fora o trabalho que o senhor desenvolve já há um tempão, né, que a gente sabe que é bastante grande e que tem também um nível muito elevado da parte do senhor de estudo, de agricultura e tudo mais, deve ser uma coroação de alguma maneira.
Ah, sim, sempre é gratificante chegar a esse ponto, porque eu conheço, nesse meio de batata, eu conheço um monte de engenheiros agrônomos e melhoristas, né, que trabalharam a vida toda, a carreira toda, e não conseguiram lançar uma variedade. Por quê? Porque ela tem que ter uma prova junto ao Ministério para poder ser registrada, e ela conseguiu isso, né? Então, para a doutora Lisete também, ela é até emocionante. Eu vi no dia lá que ela se emocionou até, por ter conseguido registrar uma variedade, né?
O senhor falou aí no dia que foi emocionante, foi na Expo Direto, quando aconteceu o lançamento para todo mundo que estava lá, né?
Exatamente, na hora do lançamento lá, né, que ela ficou emocionada, né? E assim, nós temos assim um ponto forte de falar bem do laboratório da UPF, por ser o seguinte, é um laboratório pequeno, ele é mantido lá, porque também ele é para estudo, para o pessoal que estuda agronomia, uma série de outras coisas, né? E entre mudas de batata que eles fazem lá, eles têm morango e tem outras coisas, né? Mas assim, nós compramos de outros laboratórios também, assim, material para nós multiplicar aqui, né? Mas o da UPF, nós colocamos um destaque nele, pelo fato de ter uma saúde inigualável. A saúde do material que vem da UPF é muito alta. Então, por isso nós temos que sempre dar um apoio que a UPF mantém esse laboratório, porque alguns diretores às vezes querem parar com o laboratório, mas não é. E isso é uma coisa importante, porque se for olhar, o Brasil hoje importa, eu acredito que ainda uns 80% das matrizes de batata são importadas. Então esse campo para multiplicar e fazer material novo é um campo que tem mercado. Mas tem que ter quem faça o começo, no caso o laboratório, né?
É, o UPF é super importante nesse sentido. Seu Sérgio, vamos falar então das características da UPF-SZ Atlantuxa. O senhor já falou aí das características da Catuxa e também da Atlantique, agora vamos falar da sua batata, qual é o diferencial, quais são as características dela.
É, as características assim que se procura para material para processamento, depende para que tipo de processo você vai fazer. Por exemplo, se é uma batata oval alongada, como o caso dessa Atlantuxa, ela pode servir tanto para chip como palito pré-cozido, né? E se for, por exemplo, Atlantique, é uma batata redonda com óleos mais fundos, né? Por exemplo, só para comparar, que tem aquelas características muito boas para industrializar, mas não para palito, é para chip, né? Então, a possibilidade dessa Atlantuxa é fazer dois tipos de processamento. Ou então, aquela menorzinha ou mais feia que tem sempre no meio, a indústria aproveita para fazer a palha, né? Isso aí vai sempre uma batata mais inferior, né? Então, essas qualidades ela tem que ter. Por quê? Porque se tem alto teor de matéria seca, ela não vai arrastar gordura junto depois de pronta. Ela consome pouca gordura e quem come é um pouco menos, como é que se diz, faz um pouco menos de mal. E o teor baixo de açúcar é que o açúcar ele tosta junto com a fritadeira, né? Daí ele fica escuro. Assim como a maioria do pessoal que conhece, que faz o pudim, faz o não sei o que lá com açúcar, né? Bota lá para queimar, ele fica escuro, não fica? Fica bem, né? E a para batata é indesejável que fique escuro. Então, essas batatas aí tem essa qualidade.
Seria então para a indústria, né, seu Sérgio?
Para indústria, mas isso não quer dizer que tenha que ser só para a indústria. Por exemplo, uma dona de casa que compra uma Atlantique, só que ela não vai achar no mercado, e ele vai para casa fritar, ela vai querer comprar sempre. Porque o pessoal não conhece que cada variedade ela tem uma característica, né? Então, o que se compra no mercado? Se compra assim, normalmente, né? O que gira? Gira uma variedade de batata rosa, que é a Asterix, que é a holandesa, e outra variedade que é a Ágata, que é branca, né? Então, o que se sabe? A Atlantique não gira no mercado, porque tem pele feia. Mas a Ágata, aí o pessoal vai e compra a Ágata e diz, ó, a batata branca não frita, certo? A Ágata não frita mesmo, ela absorve gordura, fica mole, não fica crocante, né? Que é o que se acha no mercado com aquela pele lisa brilhante. A Asterix frita mais ou menos, mas ela não tem estabilidade de matéria seca. Se o produtor colheu lá e deixou pegar um pouco de sol, já ela modifica os açúcares. Como as nossas avós ensinaram de que a batata doce tem que colher e deixar no sol, porque ela fica boa, a outra batata também faz a mesma coisa. Dependendo do sol que ela pega, ela muda os açúcares e não frita, né? A Atlantique não faz isso. A Atlantuxa acredito também que não, porque a gente não fez assim um processo ainda de produção de semente para vender para muitos produtores. Nós temos algumas coisas ali, né? Mas se o produtor começar a querer, nós vamos ter que produzir, né, semente, né? Uhum. E produção de semente, hoje, ficou ruim. O Ministério da Agricultura é muito exigente, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos um número grande de produtores com Renasem junto ao Ministério, né? E hoje não se tem mais. Nós ficamos só nós. Somos o único produtor com Renasem junto ao Ministério aqui do Rio Grande do Sul, porque cada estado tem o seu Renasem, tem o seu modo de fazer, né? E aí nós conseguimos fazer a certificação, conseguimos fazer tudo, mas é bastante burocrático, né? Mas o que importa, assim, é que quando a pessoa vai comprar uma batata para fritar, ela tem que saber se tem características para fritura, que tem que ser aquilo que nós já falamos, baixo teor de açúcar e alto teor de matéria seca. Não é que a batata branca não frita. A batata branca Atlantique é a mais plantada hoje para a indústria de processamento, e é branca. Então, entre elas, a gente sabe que tem 50, 100, 200 variedades de batata branca, né? Entre elas tem umas quantas que frita, né? Como também rosa tem umas quantas variedades, só que não são plantadas por aqui, né? No mundo tem um monte de variedade, né?
A gente falou aí das características de uso e tudo mais, seu Sérgio. O senhor chegou a experimentar a batata, ou seja, degustou já o produto?
Já. Nós fritamos algumas vezes ali, né? E a UPF fez isso muitas vezes junto com o pessoal que faz processamento também já, né? Então ela dá um bom produto, né? O que tem algumas outras características que tem que é olhado muito no mercado? Uma das coisas que valoriza a Atlantique é o seguinte: ela tem a polpa muito branca. A parte interna dela é muito branca. Já a Atlantuxa não é tão branca. Ela tem uma corzinha mais de creme. Para algumas indústrias, depende do tipo que eles fazem o chip, eles gostam que ela seja um pouquinho mais cor creme, né? Assim como todas as variedades que tem por aí. Se pegar uma Ágata também, ela não é branca, essa que está no mercado. E a polpa dela é levemente cremosa. É isso aí, as variedades diferentes, é isso aí. Uhum.
Se alguém quiser começar a plantar essa batata, digamos, aqui em Ibiraiaras, a UPF já está comercializando a semente, vai ficar fácil? Também vamos falar um pouquinho aí sobre como é cultivar esse tipo de espécie, seu Sérgio.
É, ela é igual às outras, né? Só que ela tem assim, para o produtor que está ouvindo, ele sabe disso aí, que tem batatas, por exemplo, a Atlantique que tem uma dormência longa, a Atlantuxa também tem dormência longa, essa aí também, ou melhor, eu estava falando da Atlantuxa, mas a Catuxa, que foi a mãe, né, que tem dormência longa, então a filha também, ela vai ter dormência um pouco mais longa. Isso aí, assim pensando, se o produtor plantar ela como aqui na nossa região, né, planta ela em agosto e querer plantar ela em fevereiro de novo, fica apertado, tem que forçar muito para ela brotar, tanto a Atlantique como a Atlantuxa, como a Catuxa, né, que eram assim. Do outro lado, elas têm uma vantagem essa parte ali. Por quê? Porque quando tu colhe, se o pequeno produtor plantar para consumo, que eu sei que tem um monte de produtos para consumo, ela tem uma vantagem que não brota, então dá para guardar ela bastante tempo. Se for fazer, eu quero fazer uma lavoura bem produtiva, aí eu tenho que trabalhar com câmara fria. Ou pelo menos ter uns 4 a 5 meses de colheita, né? Que daí ela brota bastante, né? Então ela põe bastante haste por cova e aí aumenta o número de tubérculos embaixo, né? Isso para as variedades que tem dormência longa é interessante trabalhar com câmara fria, né? Mas o nosso pessoal aqui é mais acostumado colhendo uma safra e querer plantar noutra, mas não é bem assim. Essas variedades aí não dão muito bem, não. E às vezes muita gente tenta, eu não gostei porque... Mas o problema é que quando forçar só vai sair o broto apical, né? Então é um broto só com poucos tubérculos por cova.
O senhor está pensando em plantar essa batata? Já está plantada aqui?
Não, nós já plantamos, né? E nós temos plantado no campo, acho que uns mil e poucos mini tubérculos, né? Que foram produzidos junto com a UPF, né? E temos, eu acho que uns 200 quilos guardado aqui em câmara fria no momento, né? Mas no momento que alguém aparecer para comprar, a gente vai tentar produzir, né? Porque tem que experimentar e tem que soltar para alguém plantar. Nós já largamos... semente frigorificada, assim, tipo 2, 3 quilos para produtores, em vários produtores, em vários lugares já. E a partir do ano que vem eles já vão ter uma resposta, se eles gostaram ou não gostaram, né? Porque criar uma variedade é um processo duro, longo. E, como falei bem no começo, às vezes vai, a carreira de um agrônomo ele não consegue produzir, né? Agora, o outro passo é botar no mercado para venda. Porque tem que competir com gente que importa, com um monte de gente, com outros grandes, né? Que cada um vai querer falar que o peixe dele é o melhor, né? Isso é uma briga, né? Em toda que a coisa é assim, né? Mas cada um tem um objetivo, né? E a gente vai tentar fazer essa semente, né? Ou alguém outros poderão fazer, né? Ela está lançada, agora está registrada junto ao Ministério, né? Então agora é outro passo.
Seu Sérgio, é literalmente uma semente que foi lançada, né? Agora o tempo vai fazer então crescer essa espécie.
Exatamente, o tempo é que vai mostrar, né? Se ela vai ser bem plantada, se não vai, né? É um outro passo, né? É isso aí.
Muito bem, seu Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista. E a gente parabeniza o trabalho que o senhor vem fazendo já há um longo tempo aqui no nosso município.
Bom, nós também agradecemos a oportunidade de falar aí para a rádio, né, que é um meio de divulgação, né, e sempre é muito bom divulgar, porque quem não é visto não é lembrado.
É isso aí.
Muito bom.
Conversamos aqui com o seu Sérgio Zanetti, que trabalhou junto com o laboratório da UPF, o trabalho todo culminou no lançamento de uma espécie que leva o seu nome, inclusive a UPF SZ Atlantuxa, da Central de Jornalismo da Rádio Nativa, Ricardo Silva.